Somos gratos também ao Senhor por esse dia e sabemos que Ele nos abençoará, já nos abençoou por meio de Sua santa e preciosa palavra. Como já dissemos muitas vezes, palavras humanas podem nos derrubar, nos desanimar e desencadear muitas outras coisas. Mas a palavra de Deus, apesar de toda a severidade, sempre tem algo edificante, reconfortante, algo em si que palavras humanas simplesmente não podem ter. E nós nos reunimos para ouvir a preciosa palavra de Deus. E precisamente dessa palavra, que é Espírito e vida, nós recebemos a vida divina, somos introduzidos à vontade de Deus e somos fortalecidos em nossa fé. Todas as vezes, não importa onde abrimos ou lemos, o Senhor fala conosco. E há uma passagem que diz: mesmo no caminho dos teus juízos, nós esperamos em ti, ó Senhor. Pois Deus, apesar de tudo, Ele é misericordioso com aqueles que se aproximam dEle e buscam refúgio nele, e encontram refúgio nele. Ambos não apenas procuram, mas também encontram. Não apenas batem, mas também lhes é aberto. E nosso Deus não nos deixa ficar batendo por muito tempo. Ele sabe como pensamos, Ele conhece nosso coração e nosso anseio por Ele. Já ouvimos uma palavra muito séria que foi lida: nem todos os que dizem Senhor, Senhor a mim entrarão no reino de Deus. Quem não diz hoje Senhor, desde o primeiro até o último? E eu ouvi em algum lugar de alguém que a pessoa tinha um aparelho de televisão, a maioria dos crentes não tem um, mas aqueles que necessitam ainda de se instruir têm um. Seja como for, em todo caso, foi mostrado um culto pela paz no qual participaram muçulmanos, católicos e protestantes. E no fim, foi então celebrada a Santa Ceia. Quando pensamos sobre isso, que pessoas não têm ideia de fato do que Deus realmente quer e planeja, e que mesmo assim, exteriormente, pensam que estão fazendo um serviço ao Senhor. Não todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus, mas aqueles que fazem a vontade do Pai Celestial. E nosso Senhor, Ele veio e disse: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E o mesmo se aplica a todos aqueles que são seguidores do Senhor. Não estamos aqui para fazer a vontade de um homem, de uma comunidade religiosa, de uma denominação, mas se nascemos de Deus e nos tornamos filhos e filhas de Deus, só há uma coisa: nós estamos aqui para fazer a tua vontade, ó Deus. E é por isso que está escrito aqui: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai Celestial. Antes de poder fazer essa vontade de Deus, temos que tê-lo ouvido, temos que estar familiarizados com ela. Em primeiro lugar, temos que saber o que Deus sequer quer, e com isso já chegamos ao núcleo da proclamação divina. Não ouvimos palavras e interpretações humanas, mas a palavra de Deus. E nessa palavra de Deus, a vontade de Deus foi expressa. Então, no final do sétimo capítulo, que é o final do Sermão da Montanha, quando é dito: pois ele os ensinava como alguém com plena autoridade, bem diferente dos escribas. Ele ensinava de plena autoridade divina. Suas palavras eram tão verdadeiras quanto ele próprio, tão certas, tão precisas. Nada estava vazio, tudo estava cheio. Mas também isso passou pelo meu coração, o que está escrito aqui no versículo 24. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. É nisso que o peso foi colocado. E as pratica. Não as interpreta, mas cumpre. Faz o que o Senhor disse. Este será como um homem sábio que construiu sua casa em terreno de rocha. Chegará o dia e a hora em que os juízos de Deus virão sobre a humanidade como uma tempestade, como uma catástrofe. Mas todos aqueles que realmente confiam em Deus de todo o coração, que edificaram sobre ele sua palavra, que foram alicerçados nela, eles ficarão firmes, apesar de todas as tempestades que rugem e de todas as tormentas que possam vir sobre nós. Nós constatamos no terreno que até mesmo as piores tempestades têm um começo e um fim. Geralmente, a devastação fica então. Mas tudo o que foi construído firmemente permanece. Por exemplo, se ouvimos falar de um furacão que passou pelos Estados Unidos com alguma velocidade de vento, pode ter acontecido o mesmo na Índia, e nos Estados Unidos as casas são fixas, firmes, então talvez duas ou três tombam, e na Índia duas ou três mil não apenas tombaram, mas foram levadas pelo vento, porque não tinham nenhum fundamento e eram improvisadas. No momento, não posso dar um exemplo melhor, porque conheço os dois países razoavelmente bem. E o mesmo acontece espiritualmente. Quando As pessoas não constroem adequadamente, não lançaram o alicerce do qual Paulo diz em 1 Coríntios 3, versículo 10. Ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que foi lançado. Mas que cada um veja como ele continua a edificar. Já tem que haver uma boa ancoragem. O edifício deve estar ligado à fundação, de modo que um seja inseparável do outro. E é para isso que serve a proclamação da palavra de Deus também nos dias de hoje. Eu tive que pensar sobre o fato de que as pessoas querem se esforçar em tantos ensinamentos e então, se eu dou espaço ao pensamento que Paulo já foi capaz de escrever em Atos 20, no versículo 26, eu vos declarei todo o conselho de Deus. Não faltou nada já naquela época. E nós constataremos também agora, com base na carta circular, que o Senhor concedeu graça, que tudo foi ordenado biblicamente. Pense sobre isso, como o irmão Branham ordenou os primeiros 6 selos de forma tão precisa em Malaquias 24, por exemplo. Ele não os colocou em um vazio no ar, mas sim ele os colocou já na existente palavra de Deus. Lá ele as ordenou onde pertencem. Ele foi o exemplo para nós nesse tempo, para ordenar tudo biblicamente. E então nós sabemos automaticamente que está certo, não porque nós fizemos, mas porque Deus, ele guiou de tal forma e ordenou assim. E tudo o que Deus faz, o que ele diz, está sempre certo, nisso nós podemos confiar. Com Deus não existe inconsistências. Com Deus, tudo está sempre no tempo certo, da maneira certa e também no lugar certo. E se também encontrarmos nosso lugar certo e o Senhor puder nos ordenar juntamente, então tudo terá sido restaurado e a mensagem de Deus para esse tempo só teve significado e propósito se não apenas reconhecemos essa restauração divina, essa ordem divina, ou ouvimos falar dela, mas nós mesmos fomos inseridos nessa ordem divina. E esse foi o sentido e propósito da mensagem do tempo do fim. Já foi dito também sobre o Espírito de Deus, sobre o Espírito Santo, e eu gostaria de ler 2 versículos, em parte, de Isaías capítulo 48, eu queria ler apenas a última parte do versículo 16, mas também notei a primeira parte do versículo 14. Aqui está: ajuntai-vos todos vós e ouvi. Reuni-vos e ouvi. A maioria das pessoas se reúne para conversar, E cada um sabe mais do que os outros. E cada um tem mais razão do que todos os outros. Com Deus, nós temos que nos reunir e ouvir. No versículo 16, última parte, está escrito: mas agora Deus, o Senhor, me enviou a mim e o seu Espírito. Deus sempre envia ambos. Ele envia seus servos e profetas com sua palavra, e ele envia seu Espírito para acompanhar a palavra. Já foi dito anteriormente: chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali. Nosso Deus faz as duas coisas. Ele permite que a palavra seja transmitida e ele cuida dela para que seja cumprida. E ele está sempre presente. Se ele não estivesse conosco, então não precisaríamos sequer nos reunir. Eu gostaria de falar um pouco sobre ontem à noite, antes de voltarmos ao Evangelho de Mateus. No Salmo 105, me chamou a atenção o que não havia enfatizado ainda. No versículo 7, aqui está: Ele, o Senhor, é o nosso Deus. Os seus juízos estão por toda a terra. Ele se lembra de sua aliança para sempre, da palavra que ordenou para mil gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaac, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por concerto eterno. No caminho de Madras para Nova Delhi, havia um homem sentado à minha direita, um hindu, e conversei com ele sobre a palavra de Deus e sobre Deus. E vocês mal podem imaginar que na Índia há, para cada habitante, dois deuses. Não somente um, mas dois. Toda a terra lá está cheia de ídolos e cheia de imagens e deuses, como eles mesmos os chamam. Um é o Deus adormecido, outro é o Deus sonhador, e tudo isso que existe lá é para nós impensável, incompreensível. E quando se vê essas imagens, então de fato passamos mal. E eu perguntei a esse homem por que ele não podia simplesmente crer nesse único Deus que criou tudo e que sustenta tudo, e por que ele tinha que crer em vários deuses ou nos ídolos. E ele simplesmente disse: você sabe, os deuses garantiram que meu avô estivesse bem e que ele pudesse ganhar dinheiro e comprar propriedades. E meu pai também se passou bem, porque ele servia a esses mesmos deuses e se saiu ainda melhor. E eu também estou me saindo bem. Eu disse a ele: ouça, prezado amigo, o seu avô, seu pai e você estão bem, não porque vocês estão adorando ou prestando homenagem a um objeto morto, mas porque vocês moveram suas mãos E porque vocês trabalharam, talvez se passou melhor com vocês do que muitos de outros. Eu apenas fiz uma sugestão a ele. E eu disse, eu sou exatamente o oposto do que você é. Eu não adoro o que as pessoas fizeram, mas eu adoro aquele que fez as pessoas. E, de alguma forma, isso foi direto ao seu coração. Nós tivemos uma outra conversa e eu pude lhe contar mais algumas coisas. Mas é simplesmente inacreditável. Então, chegamos a falar sobre o povo de Israel, e ele disse algumas coisas, e eu tive que lhe dizer algo. Eu disse, a existência de Deus e a existência de Israel pertencem juntas, pois Deus jurou, se eu me esquecer desse povo, então cessarão as ordenanças dos céus e da terra. Deus jurou por si mesmo. Ele escolheu o povo por meio de Abraão, Isaac e Jacó, e é assim que permanece. Alguém ainda pode dizer, mas isso e aquilo eles também não fizeram direito. Tudo isso levou em consideração antecipadamente para o povo de Israel e também para a congregação do Novo Testamento. Deus não fez aliança com base em condições. Isso o irmão Branham enfatizou de forma tão maravilhosa. Quando o Senhor fez aliança com Abraão, ele não disse, você faz isso e eu faço isso. Isso depende disso, mas uma aliança, deixe-me dizer assim, unilateral, por ele mesmo, para Abraão e seus descendentes, e todos os que estão incluídos nela, neste se cumprem as palavras da aliança. Exatamente o mesmo é no Novo Testamento. O Senhor pôde perguntar a você e a mim se nós concordamos com a aliança dele, se dizemos sim a ela. Ele não fez, em sua indescritível graça, uma aliança conosco na cruz do Gólgota? Ele deveria se arrepender e ter feito essa aliança, mesmo que fôssemos de dura cerviz, obedientes e todo tipo de coisa? Deus não se arrependerá de ter feito essa aliança conosco. Pelo contrário, ele exclama para nós, congregai o meu povo com quem fiz aliança no sacrifício. Na terra, ainda não estávamos lá, mas espiritualmente já estávamos em Cristo. E assim, Deus também fez conosco, com você e comigo, no Gólgota, um contrato, uma aliança, e essa é uma aliança eterna, não dependente de obras da justiça que faríamos de nossa parte, mas daquele que fez essa aliança conosco pela graça. Nós vemos isso no povo de Israel. Moisés já havia anunciado no quinto livro que Israel seria espalhado entre todas as nações por causa da desobediência, mas seria reunido no fim dos dias. E mesmo que tenham se passado mais de 2.000 ou 2.500 anos, para Deus, esse tempo é muito curto, porque Deus é de eternidade a eternidade. E vemos, depois de todos esses anos, o fato divino de que o seu falar, a sua palavra, a sua vontade, tudo está presente. Nós podemos ver isso com nossos próprios olhos. Por isso, somos gratos a Deus. Também a congregação é parte integrante do plano de salvação de nosso Deus. Terrenamente, todas as coisas foram guiadas assim. Às vezes poderíamos dizer que as pessoas também tiveram sua parte nisso. Esse é o caso apenas falando exteriormente. Deus teve ferramentas, ele teve profetas, teve apóstolos, ele teve Ciro, que, por exemplo, naquela época teve que dar o decreto que o templo deveria ser construído, ou seja, reconstruído. Ele foi capaz de guiar o coração das pessoas como rios de água. E pode ser que alguém simplesmente diga, sim, o Estado de Israel foi simplesmente proclamado ou de alguma forma criado por Churchill na época. Talvez externamente, mas do ponto de vista de Deus, o tempo havia se cumprido e foi necessário haver um império britânico que esteve espalhado por quase todo o mundo. E hoje, a palavra de Deus pode ser pregada em todo o mundo na língua inglesa. Somente porque esse país já foi uma vez um império mundial. E essa língua foi para todos os lugares, e os missionários também foram, desde os dias Wesley, ao mundo inteiro. Deus, ele ordenou tudo assim como deveria ser. No país mais primitivo, digamos, Índia, se é ou não é, não sei, mas boa parte deles fala inglês. E assim pode-se levar as pessoas, nesse tempo, à palavra de Deus. E o Senhor até usou o último mensageiro para trazer a mensagem de Deus nessa língua, que pode então ser traduzida e divulgada em todas as outras línguas. Nós só temos uma coisa para registrar e para dizer: Senhor, tu ordenaste e guiaste tudo maravilhosamente. Talvez vocês não consigam prezar isso tanto, mas coloquem-se no meu lugar, seja no Cairo, seja se eu vou para a Jordânia, onde quer que eu vá. Em todos os lugares há pessoas que falam inglês, justamente porque houve tal época. Nós somos gratos a Deus por isso, por termos esta possibilidade de levar a todos esses povos a palavra, o último falar de Deus. Aqui, nessas palavras, justamente no Salmo 105, e depois com 106, vem o quarto livro dos Salmos ao fim. Assim como os livros de Moisés, também os Salmos foram ordenados em cinco livros, com 107 começa o quinto, o último livro. Aqui notei algo no Salmo 106, versículos 12 e 13. Então creram em suas palavras e cantaram os seus louvores, mas logo se esqueceram dos seus feitos e não esperaram pelo seu conselho. Quem pode ver a profundeza do que esses dois versículos contêm. Lá, então, creram em suas palavras e cantaram seus louvores. E no próximo versículo está: mas logo se esqueceram dos seus feitos e não esperaram pelo seu conselho. Trata-se de que possamos esperar enquanto Deus espera, e que falemos quando Ele fala, fiquemos em silêncio quando Ele se cala, nos levantemos quando Ele se levanta, mas fiquemos quietos quando Ele está quieto. São pessoas que não podem esperar pelo conselho de Deus. Mas permitam-me hoje dizer, em toda humildade, mas ainda assim com a convicção final diante de Deus: todos que foram incluídos no conselho de Deus por Ele próprio não têm escolha a não ser esperar por esse conselho divino, porque eles se tornaram parte integrante desse conselho divino. Nós não somos apenas pessoas que falam de um plano de salvação de Deus, de graça, do perdão, da vida eterna e de todas essas coisas, mas pessoas, como eu creio de coração, nas quais todas essas coisas se tornaram realidade. Nós não apenas pregamos a graça, nós a recebemos. Nós não apenas proclamamos o Evangelho eterno, nós o recebemos. Nós nos tornamos parte da palavra de Deus, uma parte do reino de Deus. E como esse é o caso, nós podemos aguardar o seu conselho. Com prazer admitimos que teria sido mais agradável para nós se Deus tivesse cumprido as coisas mais rapidamente, uma após a outra. E eu ainda preferiria se já tivéssemos deixado tudo para trás e estivéssemos com o Senhor e pudéssemos estar lá na glória. Sim, se o Senhor me perguntasse por quanto tempo mais você quer ficar na terra, eu queria dizer outra coisa, mas eu tenho que me corrigir. Eu mesmo assim diria: enquanto até que seja do seu agrado me levar para casa. Eu já tinha começado a dizer: hoje já tu podes me buscar. Mas, como temos que ser totalmente honestos, especialmente quando estamos aqui na frente, mais ainda, não se faça a minha vontade, mas a tua aconteça. E irá acontecer. Nós ouvimos isso na palavra de introdução. Não todos que dizem Senhor, Senhor, mas aqueles que fazem a vontade de Deus, esses estarão diante de Deus aprovados. Eles respeitaram a Ele e a sua palavra, tiveram reverência diante de Deus e sua palavra, e entrarão em sua glória. Mas depressa se esqueceram dos seus feitos e não esperaram por seu conselho. Nós queremos esperar por esse conselho de Deus. Vocês sabem, já quando o povo foi guiado para fora e Moisés subiu a montanha, eles não puderam esperar por 40 dias para que ele descesse novamente e alguém veio e disse: não sabemos o que aconteceu com esse Moisés e para onde ele foi, porque não nos faz um Deus que vai à nossa frente? E num piscar de olhos, em vez de esperar para ver o que Deus tinha a dizer, o bezerro de ouro já estava pronto. Quando Moisés desceu a montanha, ele ouviu grande júbilo e pensou: parece uma grande vitória, como um grito de vitória. E quando chegou mais próximo, ele ficou horrorizado e realmente viu um bezerro de ouro. Quem consegue entender isso? Eles não esperaram por seu conselho. Para eles, os dias foram muito longos. O tempo demorou demais para eles. Eles tinham que fazer algo sozinhos. Bem-aventurado o povo de Deus que pode esperar por seu conselho. E se vocês quiserem ouvir, nós sequer temos escolha a não ser ser pacientes, crer e confiar em sua santa palavra que saiu de sua boca, a qual ele mesmo zela para que possa cumpri-la. Ele envia seu Espírito para acompanhar sua palavra e torná-la viva naqueles que recebem sua palavra. No versículo 23 está: então pensou em destruí-los, se Moisés, o seu escolhido, não tivesse vindo perante ele com intercessão para desviar a sua ira de destruí-los. Deus, o Senhor, ficou muito irado com aqueles que não puderam esperar por seu conselho, que fizeram próprias interpretações, fizeram próprias coisas e formularam coisas. No reino de Deus, não há espaço para coisas que você e eu queremos fazer. No reino de Deus, só há espaço para aquilo que Deus fará e quer fazer. Todo o resto tem em algum outro lugar o seu campo e o seu lugar. E me veio uma vez até o pensamento que em alguma igreja ou igreja independente, todos têm o seu direito se não se referissem a Jesus Cristo. Se cada igreja independente, falasse apenas por si mesma, então as coisas ainda seriam suportáveis. Mas se a pretensão é ser a igreja ou a congregação de Jesus Cristo, sem ouvir a sua palavra, sem fazer o que ele diz, e construir um próprio império mundial próprio, então isso não está certo. Basicamente, tudo tem que ser chamado pelo nome. Hoje, tudo é rotulado como cristão. E eu penso que as pessoas têm o direito ao esclarecimento e que nós estamos vivendo no tempo do esclarecimento. Deveriam saber que as coisas que lhes são ditas não correspondem às palavras de Deus, não estão com concordância e que, portanto, não pode se tratar da congregação do Senhor. No versículo 24 está: então rejeitaram a terra gloriosa e não creram em sua promessa. Antes murmuraram em suas tendas e não obedeceram às ordens do Senhor. Sim, isso naturalmente foi o resultado, porque eles não esperaram pelo seu conselho, então eles tiveram próprias ideias, desenvolveram seus próprios programas e quiseram fazer as coisas do seu próprio jeito. E então está aqui: então eles rejeitaram a terra gloriosa. Seus olhos estavam voltados para aquilo o que eles mesmos estavam fazendo e não mais para o que Deus lhes havia prometido. E é exatamente assim que acontece nesse tempo. Se vocês agora podem avaliar isso totalmente ou não, mas tudo se repete exatamente. O espírito de idolatria está nas pessoas. E a Bíblia, eles deixam fechada e dizem com muita piedade, ninguém a entendeu. É bem possível que seja esse o caso, mas quem me diz que eu não entendo agora que Deus revelou e iluminou essa palavra? Vamos assumir que fosse o caso e que isso nós podemos admitir com prazer. O nosso orgulho não poderá nos impedir de que não entendemos muitas coisas nas Santas Escrituras, mas com um coração humilde podemos confessar juntos, após sua palavra ter sido verdadeiramente revelada, nós podemos entender. Onde quer que leiamos, nossos olhos se abrem e o coração é enchido, há esclarecimento, revelação, instrução, repreensão, onde quer que abramos a Bíblia. Então, se alguém disser, nós não entendíamos a palavra de Deus dessa forma antes, então eu digo sim a isso. Mas se alguém disser, então nós podemos deixar a Bíblia fechada, então eu digo não, não e não de novo. Pois Deus é o Deus de sua palavra. E ele enviou um profeta da palavra para iluminar essa palavra de Moisés até Apocalipse. E para nos transmitir todo o conselho de Deus. E nós estamos prontos para esperar por esse conselho divino. Não para nos permitir entrar em algum tipo de pânico e fazer um bezerro de ouro aqui ou um boi de prata ali, mas para esperar em silêncio até que a hora de nosso Deus chegue. E então percebemos por nós mesmos que somos, como já foi dito anteriormente, uma direta parte do plano divino de salvação nesse tempo. Nisso eu creio tão certo quanto naquela época e em todos os tempos foi. Moisés não foi só ao Egito para levar ao povo uma mensagem, mas também para que a promessa feita a seu amigo Abraão se cumprisse nele. E então Deus fez história de salvação com esse povo. E o mesmo tem que ser agora. Não se trata apenas de um anúncio que é entendido como uma declaração que pode ser discutida, mas se trata da causa em si. Moisés foi ao Egito não apenas para levar uma mensagem de libertação, mas para vivenciar a libertação e garantir, com a ajuda de Deus, que a palavra de Deus seria cumprida. Exatamente assim que está acontecendo agora. Mas, por favor, levem essas palavras ao coração e eu também as levarei. Então, desprezaram a terra gloriosa e não creram em sua promessa. Vocês sabem, a maior promessa que nós temos é o retorno do Senhor. E as pessoas que, de alguma forma, se comprometeram com um tempo específico, elas têm que, se elas admitem ou não, sofrer um naufrágio em sua vida de fé. Eles não dirão aos outros, mas interiormente eles estão divididos, totalmente rasgados e desorientados, porque desconsideraram a principal promessa de Deus. E sobre essa promessa principal, a saber, o retorno de nosso amado Senhor e Salvador, nós lemos as palavras que saíram de sua própria boca, de que o tempo e a hora ninguém sabe, nem mesmo o Filho do Homem e os anjos do céu também não. Portanto, nós fomos inseridos nesse plano de salvação pela graça de Deus. Não queremos murmurar, não queremos fazer próprias coisas, mas guardar a palavra ouvida em nosso coração. Rapidamente, versículos 32 e 33. Então, provocaram a ira de Deus nas águas da contenda, e Moisés ficou mal por causa deles, porque, como eram contrários ao Espírito de Deus, ele falou precipitadamente com seus lábios. Também isso ainda. Deus está irado com Moisés porque o povo havia saído da ordem divina e porque ele havia ficado descontente com tudo, pois o Espírito de Deus em seu coração dava testemunho de que tudo o que ele recebia ali havia se desfeito e a ordem divina não existia mais. A promessa não era mais vista, mas o que eles mesmos faziam, para isso eles olharam. Aí eles fizeram sua dança. E Moisés ficou, por causa deles, um pouco chateado. Ele se tornou, então, descontente e se irou um pouco, embora ele tenha sido o homem mais gentil que havia no mundo, assim está escrito. E, no entanto, ele teve que ver o que havia sido feito da comissão divina que ele havia recebido, da destinação direta divina que encontraria seu cumprimento por meio do seu ministério. Ele viu isso num piscar de olhos, o que foi feito com isso. Seu coração estava partido. Ele estava lá diante do maior problema. Estava melhor do que quando escapou por 40 anos antes e conseguiu chegar a um lugar seguro do que quando isso agora estava acontecendo. A pergunta que eu tenho agora ainda é: vocês pensam que nós estamos hoje aqui para falar sobre Moisés e sobre Israel e sobre aquilo que aconteceu naquela época? Ou será que compreendemos que Deus está falando conosco hoje sobre o estado atual, sobre o que está acontecendo agora? Nós compreendemos isso e nós chegamos de novo a 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Por que todas essas coisas foram escritas? Só para sabermos o que as pessoas, o que o povo fez? Ou para que aprendamos com todos esses erros, tiremos nossas lições e digamos: fiel Senhor, tenha misericórdia de nós deixa-nos aguardar o teu conselho? Se demorar 40 dias ou 40 anos, isso não importa? Senhor, inclua-me no teu plano divino. Permita-me descansar em ti, pois tu me chamaste para fora. Eu sou teu para o tempo e para a eternidade. Naquela época, toda a agitação e o que eles mesmos fizeram, cuidaram para que então, depois, a ira de Deus viesse, que eles começaram a murmurar. Eles não deram fé à sua promessa, mas murmuraram em suas tendas. Isso é diferente hoje? As pessoas não creem na promessa divina para esse tempo? Tudo foi muito lento para eles, então eles ficam em casa e reclamam, murmuram de tudo, em suas tendas. Não. Deus possa fazer pessoas de nós que se reúnem diante de sua face, que não murmuram, que não questionam sua promessa. E deixe-me enfatizar isso. Quando Pedro diz na pregação logo após o Pentecoste em Atos 3, 21, esse Jesus, o céu tem que receber até o tempo da restauração e dos tempos de refrigério, e até que Deus tenha restaurado todas as coisas, como falou pela boca de seus servos e profetas. Então, eu posso dizer com consciência tranquila, nosso Senhor, Ele tornou o seu retorno dependente da restauração de todas as coisas e da restauração da ordem divina em sua congregação. Isso é assim ou não é? Vocês pensam que o Senhor retornará enquanto todos permanecem em suas tendas e cada um reclama a sua maneira e murmura? E para uma pessoa, ele não gosta disso, o outro não gosta daquilo. E basicamente, não foi Moisés, mas o povo que não pôde esperar pelo conselho de Deus, que não respeitou a ordem divina, que não creu na promessa. E então, esse grande murmúrio em suas tendas, e já a ira de Deus estava aí e queria destruir tudo. E Moisés, como disse o irmão Branham, foi Cristo em Moisés que intercedeu, que entrou na brecha e disse: ó Senhor, não destrua esse povo que tu trouxeste com braço erguido e mão forte. Na verdade, Moisés foi quem se lançou na fenda por todos aqueles que haviam se retirado, que estavam em suas tendas, que estavam lá resmungando, basicamente sobre tudo. E eu vou repetir, essa palavra está escrita nos Salmos. Davi viveu, sabe-se lá quanto tempo depois, quando isso já havia acontecido. E, no entanto, ele foi guiado pelo Espírito de Deus, seja antes ou depois, não importa. No momento, não estou conseguindo ordenar isso, mas Deus se certificou de que tudo fosse escrito para que pudéssemos aprender com isso. Aprendemos alguma coisa com isso? Essa é a grande pergunta. Será que aprendemos com tudo o que a ira de Deus esteve? Aprendemos disso? Eu digo isso agora. Se não, então não poderemos ser introduzidos no conselho de Deus. Imaginem todos os resmungos e tudo o mais que estava ligado com isso, todas as conversas, e depois ser levado à presença de Deus em seu plano, na terra da promessa, dessa forma. Isso era impensável, isso era impossível. Eles resistiram ao Espírito de Deus e ainda achavam que estavam com razão. Eu não ouvi que Arão se desculpou por ter feito o bezerro de ouro. Nunca li que eles, de alguma forma, fizeram uma auto-reflexão para admitir a coisa não estava certa. E aqui, nas águas da contenda, assim nós lemos, então provocaram a ira de Deus junto às águas da contenda, e Moisés ficou mal por causa deles. Porque, como eles eram contrários ao Espírito de Deus, ele falou precipitadamente com seus lábios. Aqui vemos que efeitos também essas coisas podem ter sobre os servos de Deus, que estão sob uma comissão direta de Deus. Não há ninguém nessa terra que não seja ainda ser humano e perceba que há deficiências humanas. Aqui, no versículo 45, está escrito: e lembrou-se da sua aliança com eles, sentindo compaixão segundo a sua grande bondade, e os fez encontrar misericórdia em todos aqueles que os mantinham cativos. No entanto, o final foi novamente bom. A graça e a misericórdia de Deus não podem ser compreendidas ou totalmente entendidas por todos nós. E, no entanto, o Senhor cumpriu seu conselho com seu povo. E, no final, algo que se assemelha a uma oração: ajuda-nos, Senhor, nosso Deus, e torna a reunirmos dentre as nações, para que demos graças ao teu santo nome, para que te glorifiquemos e proclamemos a tua glória. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e todo o povo diga amém, aleluia. Não é isso maravilhoso? Que Deus, por um lado, de acordo com seu conselho, tenha determinado, organizado e guiado as coisas, e que, apesar disso, a sua ira tenha diminuído e sua misericórdia tenha vindo, e ele tenha reunido novamente, trazido de volta e se lembrado da sua aliança que ele havia feito. O mesmo nós tomamos para nós mesmos e para todos nossos irmãos e irmãs na fé. Deus se lembra de sua aliança. Ele perdoará, ele corrigirá, ele guiará, ele fará tudo ficar bem para o louvor e para a glória do seu santo nome. Amém. Vamos nos levantar e orar. Eu sei que não li de Mateus, mas eu tive que seguir o Senhor e a orientação do Espírito. Vamos ficar em silêncio diante de Deus o Senhor, que colocou hoje diante de nossos olhos, talvez como nunca antes, o que está acontecendo agora, como aconteceu naquela época. Deus tem um plano. Ele tem um conselho. Ele tem sua vontade. Ele tem suas promessas. Também tem seu povo. Também tem seus mensageiros. Ele coordenou tudo. Ordenou tudo maravilhosamente. E Ele quer que nós, como seu povo, no fim dos dias, quando tudo estiver desordenado, quando cada um estiver em sua própria tenda, em sua própria cabana, e lá resmungando, Ele quer convocar o seu povo, o povo da aliança, pessoas que, apesar de todos os próprios caminhos e decisões, apesar de todos os seus fracassos, apesar de todos os resmungos, ouvem o chamado, se arrependem e se reúnem para ficar em silêncio diante do Senhor. Uma coisa é garantida: enquanto todos permanecerem em suas próprias tendas, eles seguirão seus próprios pensamentos e não terão a oportunidade de serem incluídos no conselho de Deus. Somente lá, onde estivermos preparados para nos apresentar diante da face de Deus o Senhor, que fez conosco a aliança na cruz do Gólgota, para ouvir de todo o coração as palavras da aliança, para receber as promessas na fé, para movê-las e guardá-las, somente lá o Senhor poderá edificar a sua congregação. Que isso não seja visto como algo tendencioso de alguma parte, mas pela perspectiva divina. E também nós temos que julgar as coisas nesse tempo. Que Deus conceda a mim e a todos nós, e a todos os que vivem na dispersão, que nós possamos nos lembrar das palavras de sua aliança, que possamos estar preparados para deixar de lado e abandonar todas as próprias ações, para termos partes nas ações divinas que Ele está concluindo nesses dias de acordo com a sua palavra. Todos aqueles em cujo coração Deus pode operar tal decisão, esses terão parte nisso. Toda a nossa teimosia ou dureza de coração, toda a nossa murmuração, todos os nossos próprios caminhos, toda a nossa rebeldia serão então esquecidos, e Deus se lembrará tanto da palavra quanto do povo de sua aliança. Hoje, o Senhor falou por meio dessa palavra, que eu nem mesmo quis trazer, eu não tinha intenção de trazer isso. Ele falou a todos nós muito claramente. Hoje se tratou da obra de Deus nesse tempo. Bem-aventurada a pessoa que reconhece isso e que não pensa em seu coração: com isso, Ele falou de mim. Grande Deus, nesse lugar e nesse ponto, eu gostaria de parar e pedir sinceramente a Ti que permita que todos que pertencem ao Seu povo reconheçam que ninguém aqui fala em seu próprio nome ou em própria causa, mas que Tu, ó Senhor, falas no Teu nome, na Tua causa, para o Teu povo, por meio de Tua palavra e do Teu Espírito. Senhor, nesse meio tempo, os corações foram endurecidos. E eu peço a Ti, ó Deus, que os amoleça por meio de uma visitação graciosa, um verdadeiro derramamento do Espírito, acompanhado pelo fogo de Deus. Senhor, deixe o Teu Espírito cair sobre Tua congregação, fiel Senhor. Abençoe-nos e abençoe todos aqueles que Te amam e a Tua palavra. Que nós, juntos, como Teu povo, tenhamos aprendido a lição dessa palavra de Deus. Senhor, eu me curvo diante de Ti, onde eu, sem pensar, tenha dito algo. Meu Deus, eu Te peço por mim, por toda a minha casa, por toda a Tua congregação, Senhor, por todos os que provaram o cálice da salvação, que foram conduzidos para fora. Ó Deus, tenha compaixão e também conceda a graça de que seja ouvido o que Tu disseste e que cada um possa compreender com que amor Tu falas conosco e quão bem Tu nos queres, fiel Senhor. Lembra-te de Tua aliança e do Teu povo. Olhe para nós por meio do sangue da reconciliação, por meio do sangue do Cordeiro. Perdoe, limpe e santifique. Não leve em conta a ninguém nada, nem o mínimo. Senhor, agora, no final do tempo da graça, que nós recebamos um decreto de graça, um tempo de refrigério e da misericórdia de Deus, tão abrangente, tão penetrante, que tudo ordena e coloca no estado correto, Senhor, para que a Ti seja dada a honra e a Tua palavra seja confirmada como verdadeira. Eu Te agradeço que assim será, porque Tu disseste que assim seria. E eu não resmungo, mas creio na palavra de Tua promessa. Eu Te agradeço por isso e peço a Ti que nos abençoe e todo o Teu povo da riqueza da Tua graça. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.